Senhoras e senhores deputados, agradecia que retomassem os vossos lugares para darmos início à nossa audição. Desde já peço desculpa pelo atraso, mas de facto a audiência anterior prolongou-se e era um tema delicado e que foi a primeira vez que tivemos conhecimento aqui na Comissão. E não podemos, de facto, adiantar mais. Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós a direção da PSO Portugal, a Associação Portuguesa de Pesorias, que nos vem apresentar dados recentes sobre o impacto da pesorias na qualidade de vida relacionada com a saúde dos doentes em Portugal. Nós já temos uma longa história, já nos conhecemos, mas é sempre bom estarmos atualizados em relação aos dados e, por isso, muito obrigada pela vossa presença. E passo já, desde já, a palavra e depois aos grupos parlamentares. Agradecer algum poder de decisão, de sintetização, se faz favor.
E de concisão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, muito obrigada por terem aceitado este nosso pedido de audiência e, para ser o mais sintético possível, vou guiar-me aqui pelo meu guião, passo a redundância. Esta audiência foi solicitada para dar a conhecer o primeiro diagnóstico cabal, enfim, dos números da pesorias em Portugal, avaliando também a qualidade de vida dos doentes e, para isso, realizámos o estudo denominado Estudo Pessoa. Este estudo tem aqui 5 mensagens que eu gostaria de deixar aqui realçadas. Todos nós sabemos que a pesorias é uma doença crónica, não é uma doença de pele, é uma doença sistémica que se manifesta na pele e que tem um impacto real na vida dos doentes, que vai muito para além do simples desconforto estético. Mais de metade dos inquiridos dizem lidar com sintomas quase todos ou mesmo todos os dias. A pesorias é um problema de saúde com um impacto forte na saúde global das pessoas afetadas, com fortes custos diretos e indiretos. A média dos gastos dos inquiridos em terapêuticas para a pesorias, entre medicamentos e cremes, é de cerca de 43€ por mês. Mais de um terço, 35,5% dos inquiridos, referiu ter deixado de comprar medicamentos e cremes devido às suas condições económicas. Para um melhor prognóstico da evolução da pesorias, é fundamental o diagnóstico e intervenção precoce com acesso ao tratamento. Mais uma vez, mais de metade dos doentes faz o seu seguimento num hospital privado ou clínica privada. Isto daqueles que estão a ser seguidos. E um quarto, 25%, consideram já ter dificuldades em aceder às consultas. Uma pele limpa de lesões é o objetivo fundamental dos tratamentos desta patologia e é aquele pelo qual os doentes batalham toda a vida. É fundamental garantir aos doentes o acesso aos medicamentos e tratamentos complementares adequados a cada caso. No entanto, num estudo internacional com dados comparativos de 31 países, de todo o mundo, apenas 29% dos doentes portugueses referiu acreditar que conseguirá um dia ter a pele limpa. E isto hoje em dia é possível, mas as pessoas não acreditam. A própria Organização Mundial de Saúde, na sua resolução de maio de 2014, refere como áreas de atuação para minimizar o impacto da psoríase na vida dos doentes, assegurar que o tratamento é incluído nas coberturas gerais de saúde e conduzir campanhas de formação e de sensibilização para a doença entre profissionais de saúde e a sociedade em geral. Portanto, em síntese, este diagnóstico que fizemos ao estado dos doentes de pesorias em Portugal denota 3 grandes fatores que têm impacto negativo no prognóstico dos doentes com pesorias: a falta de acesso a um diagnóstico atempado, o atraso nas consultas de especialidade, depois de referenciados pelos cuidados primários, e o valor elevado dos medicamentos e tópicos de tratamentos complementares. São estes, portanto, os 3 fatores fundamentais e para os quais nós estamos aqui, no fundo, para vos pedir e para nos pormos à vossa disposição para ajudar a encontrar, enfim, seja de que modo for, aquilo que os senhores deputados acharem melhor, de alguma maneira irmos ao encontro, ao combater estes 3 aspectos essenciais: o acesso atempado a uma consulta, que haja, enfim, depois dessa primeira consulta, que poderá ser, enfim, eventualmente, num médico de família, a referenciação a um dermatologista no Serviço Nacional de Saúde, que seja feita, enfim, em tempo útil, e essa possibilidade em tempo útil, e que, de alguma maneira, possamos minimizar os custos que os doentes têm com os seus tratamentos auxiliares concretamente. Enfim, nós propomos aqui algumas respostas, enfim, e que deixamos à vossa consideração. A primeira vai no sentido da formação dos próprios médicos de família, algo que nós achamos que é fundamental, não só para o diagnóstico precoce, mas provavelmente até numa fase posterior de acompanhamento, pelo menos dos casos menos graves de psoríase, esse tratamento poderia ser acompanhado pelo próprio médico de família. Eventualmente, a utilização de outros meios, nomeadamente da telemedicina, da teleconsulta, neste caso da teledermatologia, para que possa haver um acesso ainda mais rápido dos doentes em regiões onde não há enfim, facilidade, seja essa facilidade, mesmo enfim, não sendo rápida, muitas vezes também não existe. Eu posso referir que no Algarve não existe um dermatologista no Serviço Nacional de Saúde. Eventualmente, acordos para arranqueamento dos doentes para a consulta privada, enfim, através de vossas ou o que seja, que possa ser também usado para que haja, mais uma vez, o acesso a um diagnóstico e a um tratamento mais precoce. Relativamente aos custos com os medicamentos da terapêutica auxiliar, uma diminuição do IVA, que hoje, como sabem, nem todos os produtos da área dos tópicos são considerados produtos de dermocosmético, que tem o IVA a 23%, eventualmente elencar uma série de produtos que poderiam ser, ter um IVA ao nível dos medicamentos enfim, normais. E, enfim, também aqui na questão dos tratamentos com fototerapia, aqui tem muito também a ver com as taxas moderadoras, são tratamentos que têm uma taxa moderadora, são tratamentos que têm que ser feitos regularmente e que também por aí podia ser feita alguma coparticipação nesses tratamentos complementares. Portanto, estou aqui algumas enfim, das potenciais respostas que temos para estes problemas, outras provavelmente haverá e provavelmente é isso que nós pedimos a vossa ajuda. Eu quero, enfim, frisar aqui muito concretamente também que num estudo que foi realizado em Espanha e que, enfim, a situação é muito similar à nossa em termos de, enfim, de toda esta problemática. É um estudo que foi determinar o retorno social do investimento no tratamento dos doentes de psoríase e, em média, chegou-se à conclusão que um euro investido no tratamento dos doentes representa um retorno social do investimento de cerca de 5 euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um doente de psoríase bem tratado é uma mais-valia para a sociedade. Portanto, temos que considerar que todos estes custos que eventualmente possam estar associados toda esta, enfim, esta necessidade que temos de acesso à consulta e a um tratamento adequado, não é uma despesa, mas é sim um investimento, e do qual é que tem um retorno, enfim, não um retorno exclusivamente material, mas um retorno social, penso eu que seja muito importante para a vida dos doentes de psoríase, que são cerca de 250 mil em Portugal, muitos deles, enfim, nem sequer participam neste estudo porque não têm acesso, digamos, aos meios, enfim, que são usados para estes inquéritos. Muitos haverá, provavelmente, que têm a doença e nem sabem que a têm, muitas vezes mal diagnosticados e, enfim, provavelmente com boas intenções, mas que não vão depois degenerar em situações que se vão agravando. E é isto, portanto, temos que... estamos aqui para pedir a vossa ajuda para que, de alguma maneira, se possa obviar a todas estas situações. Obrigado.
Muito obrigada. Perguntava agora aos grupos parlamentares que se há algo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e dou as boas-vindas à direção da PSO Portugal, na pessoa do Sr. Presidente. Efetivamente, eu começo por apresentar, eu sou médico. Portanto, não sei se felizmente ou infelizmente tenho lidado com este tipo de patologia ao longo dos anos e penso que é a nível dos centros de saúde que estas pessoas socorrem pela primeira vez. E acho que hoje os profissionais de saúde já estão mais atentos a esta patologia que estava há uns anos atrás, de facto, e uma das preocupações é que, após a suspeita da doença, sejam enviados para a consulta da especialidade do hospital que, na maior parte das vezes, portanto, são atendidos num tempo razoável. De qualquer maneira, acho que estas pessoas, debaixo do seu fato, transportam uma doença que os acompanha durante toda a vida, uma doença dolorosa, incapacitante e que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Estas pessoas são, efetivamente, perante a sociedade, vistos de uma maneira diferente do que o cidadão comum, porque pensam que aquela patologia que muitas vezes inicialmente se manifesta na pele, mas que pode atingir outros órgãos e outras, sendo mesmo incapacitante, transporta uma doença contagiosa que não é, efetivamente não é. Mas, e aqui acho que o papel da Associação do PSO Portugal, portanto, tem sido um papel muito importante, que é transmitir, portanto, nos seus colóquios, nas suas reuniões, de facto, tentar desmistificar esta situação. Portanto, são pessoas que, apesar de terem esta patologia, esta doença, portanto, são pessoas que não transmitem a doença a outros, portanto, e que, a nível do seu trabalho e dos seus meios sociais, portanto, não devemos ter qualquer tipo de preocupação. Mas tudo aquilo que o doutor disse é verdade. Infelizmente, estas pessoas, muitas delas, não têm o tratamento que deviam ter, não pela dificuldade de acesso, mas por problemas monetários. Se bem que os nossos governos tenham, desde 2010, através da lei, penso que é a 6 de 2010, portanto, e penso que é o único contributo até hoje que esses doentes têm, que é a redução do valor da medicação, portanto, nomeadamente para a psoríase em placas, para a pele. Mas, além disso, não há assim mais nada que eu conheça em termos de benefício para estes doentes. Acho que eles, e até por a localização da doença em outros órgãos que não a pele, necessitam de um acompanhamento e de um tratamento muito mais específico e muito mais caro. Penso que existe uma vacina que custa 1.000 euros. É que são 1.000 euros, portanto. Isto não é acessível ao cidadão comum, não é? E também acho que um dos contributos que nós penso que vamos ter de futuro, esta comissão vai ter, juntamente com a Associação, é alertar e sensibilizar o Ministério para esta situação, que é uma situação preocupante, e que acompanha, de facto, 250 mil pessoas declaradas neste momento no nosso país. E comungamos a vossa preocupação, estamos disponíveis, nós, o PSD, para dar também o contributo para a resolução ou para a tentativa de resolução de um problema de todos nós. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado José António Silva. Mais algum dos seus deputados? Sr. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Associação, o PSO. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir estas preocupações quando realizamos uma audiência no grupo parlamentar. Entretanto, também a Assembleia da República já abriu as suas portas para um evento que Vossas Excelências promoveram, que também a Sra. Presidente esteve em nossa representação. Portanto, conhecemos felizmente bem as problemáticas que aqui nos trazem, e quem já está aqui há alguns anos, como é o meu caso, na Assembleia da República e nesta Comissão, também já conhece há longo tempo essas preocupações que nós acompanhamos. Percebemos que, de facto, a psoríase é uma doença que, sendo tratável, causa grandes incómodos na vida das pessoas, e também por isso é que, à época, fizemos um trabalho no sentido desta comparticipação de alguns medicamentos. Queremos que já se verifique, embora saibamos que ela não é suficiente e é necessária, e neste momento, e bem, continuam a chamar-nos a atenção para a necessidade de haver outros tipos de produtos que carecem também, que carecem de um tratamento positivamente discriminatório. Nós compreendemos isso. E, se bem que também sabemos que a preocupação não é só a esse nível, mas também ao nível, por exemplo, da formação dos médicos, pois, tal como disse o nosso colega e médico, Muitas vezes não é feito o diagnóstico corretamente, atempadamente, não é feito o encaminhamento para a especialidade de dermatologia, e isso não são só recursos financeiros, que é um impacto orçamental que estão em causa, mas sobretudo uma sensibilização que passa também por nós. Por outro lado, valorizamos sugestões que já nos trouxeram, como por exemplo a possibilidade de recurso à telemedicina, pois sem dúvida que a dermatologia é uma das especialidades com maior tempo de espera nos nossos serviços do SNS. Quem recorre ao serviço público enfrenta sempre um grande período de espera para esta especialidade e também sem grandes custos é possível dar resposta a estes doentes. E sabemos que hoje em dia as novas tecnologias, até os telemóveis, permitem, já tivemos aqui demonstrações de médicos de dermatologia que nos explicaram que através de fotografias do próprio telefone é possível partilhar informação entre os médicos e por isso nós sabemos que é preciso sensibilizar a sociedade para esta doença e nós somos um veículo privilegiado para fazer esse tipo de sensibilização. Também por isso entendemos como boa iniciativa que realizaram aqui para nos dar conta disso. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já lhes transmitimos isso e agora reiteramos aqui a disponibilidade para o fazer, quer junto da tutela, quer junto da comunidade. E, portanto, a audiência de hoje serve sobretudo para nós sublinharmos esta nossa vontade de participarmos convosco. Não é só através de iniciativas legislativas que se alcançam estes objetivos. Nós fazemos no trabalho de articulação que realizamos permanentemente com o Governo, fazemos na sensibilização com os outros grupos parlamentares e também na nossa presença noutro tipo de iniciativas. E, por isso, podem continuar a contar com a nossa disponibilidade. A mais difícil de conseguir, o objetivo mais difícil de conseguir será aquele que tem impacto orçamental, embora, como nos disse, depois traz ganhos em termos da sociedade e também em termos de resultados financeiros, mas, de todo modo, contém sempre com o nosso empenho no sentido de, até junto de entidades como a Ordem dos Médicos, por exemplo, transmitirmos estas preocupações para que, sabemos que não é a curto prazo que tudo isto se alcança. Como disse o Sr. Deputado, já passaram 5 anos, ou 6 anos, desde que aprovamos aqui a iniciativa legislativa que mais impacto teve nos doentes. Eu e a deputada Maria Antónia, não sei se o deputado Ricardo Batista Leite, já aqui estávamos e lembramos-nos bem da luta que isso foi, que tivemos de travar para o conseguir e, portanto, podem continuar a contar connosco para outras lutas que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Psoríase. Nós também já tivemos a oportunidade em audiência com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de discutirmos um bocadinho em pormenor esta situação. No entanto, não gostaria de deixar passar a oportunidade para colocar algumas questões. Referiu que o estudo que tem, que fizeram, demonstra que a doença tem impactos significativos na qualidade de vida dos doentes. Eu gostava de saber, obviamente para além da questão saúde em si, em que outras dimensões é que esse impacto da doença se reflete no dia-a-dia dos doentes com psoríase. E se tem relato ou testemunhos, enfim, de dificultação de acesso ao mercado de trabalho por parte destes doentes, por ser uma doença que tem visibilidade estética. Se existe também este tipo de discriminação e dificultação adicional ao mercado de trabalho a um doente com psoríase. Falou, já falou, e os seus deputados que me antecederam também, de uma outra dificuldade, que é o facto de muitos tratamentos, a maior parte deles, não terem nenhum tipo de comparticipação, ou ter uma comparticipação, apesar de tudo, ainda reduzida, e, portanto, isso traduzir-se numa despesa muito grande para quem, enfim, consegue até fazer os tratamentos, mas eu gostava de perguntar se poderia pormenorizar quais são os tratamentos possíveis, quais é que estão disponíveis no mercado, por assim dizer, e qual é a comparticipação e o apoio para cada um deles, portanto, para perceber qual é o impacto na vida de cada doente que opta por fazer os tratamentos às suas próprias custas, não é? E gostava também de perguntar se sabe qual é, enfim, em média, o tempo que medeia entre a primeira ida ao médico e o diagnóstico. Tenho a ideia que o diagnóstico de psoríase é relativamente demorado, provavelmente tem muito a ver com alguma falta de sensibilidade para a doença por parte do médico de entrada no SNS, o médico de família, não é? Gostava de saber se sabe mais ou menos qual é este tempo, desde a primeira consulta até ao diagnóstico, e que medidas propõe, por exemplo, para uma maior sensibilização dos especialistas de medicina geral e familiar para mais rapidamente diagnosticar, mais rapidamente reenviar para consulta de especialidade para se iniciarem os tratamentos. Mais uma vez, agradecer a vossa presença aqui. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento na pessoa do Sr. Presidente a PSOE Portugal, dizer que pronto, já tivemos outras vezes, já tivemos outros encontros, inclusivamente gostava de valorizar este estudo que fizeram, desde logo porque é importante para conhecer a realidade da psoríase em Portugal, mas também foi importante para dar visibilidade a esta problemática. A Associação entendeu discuti-lo aqui na Assembleia da República, onde tivemos a oportunidade de participar, e recordo-me que nesse período até houve bastante visibilidade mediática relativamente àquilo que era o problema, e por isso cumpriu, julgo eu, um papel importante, este duplo papel de conhecer e de alertar. Por isso, algumas destas questões não são para nós inteiramente novas, né, as questões que coloca, mas eu gostava de, relativamente a isto e ao estudo, valorizar alguns dos resultados, valorizar pelo conhecimento que temos dele, nomeadamente alguns deles porque são, entendemos que são um problema e que devem ser encontradas soluções. Desde logo esta questão da escassez de resposta pública e o facto de a maioria dos doentes recorrer a respostas privadas nesta matéria, entendemos que é preciso ultrapassar esta questão e garantir que os serviços públicos possam dar a resposta necessária. Há a questão dos custos associados, que também é uma matéria relevante e que não deixa de estar ligada com a questão anterior. Há depois no estudo uma matéria que até recordo na iniciativa que a Associação organizou de ter destacado esta questão que me parece pertinente, chamou-me a atenção pessoalmente, que é a quantidade de doentes que se mantêm ativos em termos laborais, que é muito elevada, apesar de toda a problemática associada à doença são persistentes os doentes de psoríase e conseguem ter, apesar das dificuldades e das limitações, conseguem ter uma vida ativa pela sua persistência, e parece-me que isso é positivo. Gostava de, relativamente às dificuldades e às questões que são apontadas, e isto também me parece de valorizar, a Associação tem aqui um conjunto de matérias que entende ser necessário haver intervenção e procura intervenção e apoios e solução para um conjunto de matérias que estão identificadas, e isto facilita também o trabalho em termos de intervenção para a resolução destes problemas, mas a questão que colocava é uma parte considerável destas matérias, não deixando de poder ser alvo de intervenção parlamentar, nomeadamente de pressão para a resolução do problema, são matérias de decisão da esfera do Ministério da Saúde. E por isso a questão era como é que a Associação tem estado a trabalhar com o Ministério da Saúde, que sensibilidade é que tem havido de trabalho no Ministério da Saúde para ir acompanhando estas temáticas e procurando resolver estas matérias, porque também aquilo que possa ser intervenção parlamentar e até de pressão parlamentar e de contributo parlamentar, terá o grau de sucesso, estará relacionado com a disponibilidade do Ministério para ter uma estrutura de acompanhamento ou para ter um canal de conversa e de conversação com a Associação sobre estas matérias. Depois, uma questão que me parece que pode ser relevante no caso da psoríase é a questão de uma abordagem multidisciplinar das problemáticas, tendo em conta que a especialidade mais referida, aliás, foram referidas duas especialidades importantes, em primeiro lugar a questão da clínica geral e familiar, o médico de família como uma primeira abordagem, e depois a questão da dermatologia, como, tendo em conta que a manifestação, uma das manifestações principais da doença é o nível da dermatológico, por isso há aqui uma questão importante. Mas imagino que haja outras especialidades que precisam de intervenção, nomeadamente, imagino que as questões em termos de saúde mental também sejam relevantes neste doente e que possam precisar de uma abordagem, por isso há já algumas patologias que têm, por parte dos serviços de saúde, a organização em termos de abordagens multidisciplinares relativamente às doenças e aos doentes, e por isso perceber se esta questão está identificada pela Associação como uma necessidade de abordagem a estes doentes e também do ponto de vista daquilo que é a resposta. Sabemos que ela é abaixo daquilo que seria desejável nos serviços públicos, mas até que ponto é que é possível e é desejável montar esta resposta multidisciplinar à doença e aos doentes. E por último, existe uma portaria, que é a portaria 5635, um despacho, perdão, 5635A, que prevê alguns apoios, nomeadamente em que a leitura que fazemos é que os doentes com psoríase também poderão aceder a estes apoios por parte do Ministério da Saúde, nomeadamente apoios relacionados com a medicação. E para perceber se isto está identificado por parte dos doentes com psoríase e se tem ajudado a resolver ou ajudado a apoiar na redução de alguns destes custos ou se tem havido dificuldades e é preciso que este despacho tenha algum afinamento no sentido de poder ser útil para os doentes com psoríase. E muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Parece-me que não há mais pedidos de palavra. Eu passava desde já a palavra à Associação para dar as respostas, mas uma coisa eu penso que esta Associação pode constatar é que, de facto, sensibilização sobre psoríase neste Parlamento já existe e há vários anos, e ainda bem que é assim, apesar de ser uma doença que, à partida, é pouco conhecida, não é nesta casa, certamente. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhores deputados. Respondendo concretamente às perguntas do deputado, do senhor deputado Moisés Ferreira, um dos principais problemas, digamos, em termos profissionais da psoríase, os doentes com psoríase, temos de distinguir aqui as manifestações de psoríase visíveis e não visíveis, porque isso é muito importante, não é? As visíveis ou as não visíveis provavelmente têm impacto a nível, provavelmente, do relacionamento pessoal dos doentes, com, enfim, seja nos aspectos conjugais ou similares, ou nos aspectos sociais do meio da praia. Portanto, são problemas que afetam a sua vida social. Na sua vida profissional, quando essas manifestações são visíveis, há um grande absentismo do próprio doente, e talvez seja a razão, enfim, material ou económica no aspecto profissional, é o absentismo que isso cria na vida das pessoas com psoríase. Enfim, já para não falar da discriminação, que são alvos diretamente no acesso a determinadas áreas das Forças Armadas, ou as mais comuns das Forças Armadas e das Forças de Segurança, onde está na lei que a psoríase, se um candidato a uma escola de sargentos disser que tem psoríase, é automaticamente excluído sem qualquer exame médico. Portanto, isto está na lei, não é? E não deveria estar, no nosso entender. Relativamente, fazendo aqui a parte dos custos dos medicamentos, realmente os medicamentos, e claro, a resolução do despacho da Assembleia da República vai nesse sentido, então, os tais medicamentos que não sequer eram comparticipados passaram a ser comparticipados, e esses são os medicamentos específicos para a psoríase. Aquilo que nós referimos como custos associados são os custos da terapia auxiliar. Essa terapia auxiliar é fundamental porque para manter uma condição da pele aceitável e que é concomitante com os medicamentos. Esta sim é a tal que tem o IVA a 23%, e é aí que provavelmente, é aí não, é quase certeza aí que os doentes gastam a maioria dos seus
São os cremes hidratantes, é isso?
Exatamente, podemos chamar de cremes hidratantes. É, exatamente, são cremes dietéticos, mas alguns têm indicações, embora não sejam dispositivos médicos, mas alguns têm indicação para absorias e outros eventualmente estarão a recorrer também para serem dispositivos médicos. Mas, sendo ou não sendo, diretamente... Exatamente. E para a quantidade, porque é um creme usado todos os dias e, dependendo das lesões, um tubo de creme pode custar 20 euros, não é? Provavelmente dá para duas aplicações, não é? E daí este valor de 43 euros mensais de médica que aparece aqui tem muito a ver com isso e para muitas pessoas, não é? 43 euros por mês, enfim, é a diferença entre comer ou tratar a doença. Outro problema é daquele doente que já está, digamos, numas fases, enfim, não saberão, ou provavelmente saberão, mas existem guidelines para o tratamento da psoríase. Começam com os tópicos, depois passam para os medicamentos, ou para os tratamentos de fototerapia, depois os medicamentos sistémicos de primeira linha e depois os medicamentos biológicos, que são os mais caros de todos, e é aí que também se compreende que não sejam medicamentos, embora alguns deles possam ser medicamentos de primeira linha, não é? Isso também é algo que possa ser discutido, essas guidelines, e como essas guidelines podem eventualmente ser alteradas. Mas no estado atual das coisas, esse tratamento só é dado nos casos mais graves. O que é que acontece? Os doentes que têm casos mais graves, que terão acesso a esse tratamento, ficam em melhores condições daqueles doentes menos graves, que andam a ser tratados com os medicamentos que não resolvem completamente o problema da pele limpa, não é? Portanto, temos medicamentos que têm bons resultados, outros têm resultados assim, assim, mas esses tais medicamentos biológicos, e apesar, enfim, isto temos até uma situação muito recente de há 15 dias, são medicamentos que são prescritos ou nos hospitais ou nos centros prescritores, e os prescritores são os dermatologistas, mas depois é uma comissão de farmácia do hospital que vai decidir se fornece ou não fornece. E temos um caso concreto de um doente, enfim, que por indicação do médico, e que foi explicado no relatório, a dizer que não podia tomar os medicamentos sistémicos de primeira linha, nomeadamente o metrotrexato ou ciclosporina, porque o doente tinha complicações ao nível do fígado e, portanto, estar a introduzir ali mais um fator que iria criar problemas ao nível do fígado, o médico receitou-lhe um medicamento biológico, o Etanercept. Isso foi recusado para o hospital. Já depois, a primeira vez foi pedido esclarecimentos ao médico, praticamente 2 meses depois, não é? E depois do médico prestar os esclarecimentos, foram mais 2 meses, para recusarem o fornecimento do doente e comunicarem para a Direção da Saúde que não podiam fornecer aquele medicamento, ou que não iam fornecer aquele medicamento àquele doente. Enfim, nós passamos esta informação, aliás, também mandei uma cópia à senhora deputada, ao senhor presidente, estamos à espera que haja. Embora a resposta que tenha vindo do diretor clínico do hospital, foi que sim, senhora, que foi assim, enfim, apenas disse que tinha, enfim, o que é que tinha acontecido e mais nada. Portanto, neste momento o doente... já há 4 meses a necessitar de um medicamento, não está a ser fornecido. Lá está, é um medicamento, é um doente, provavelmente, enfim, estará em casa, não está tratado, provavelmente está ausente do seu trabalho, ou está desempregado, ou o que seja, portanto, não é um elemento de base à sociedade, porque não está a ser bem tratado. Portanto, estamos aqui na fase, digamos, dos tratamentos destes casos mais graves, dos tais medicamentos com grande impacto em termos económicos. Mas na parte, digamos, dos casos que ainda não são tão graves assim, não é? Devíamos ter, ou temos a necessidade de que esses doentes sejam seguidos e que sejam bem tratados. O próprio recurso à teledermatologia não pode ficar só pelo envio da fotografia para ser diagnosticado aquela psoríase. Um doente necessita 3 a 4 consultas por ano para ser seguido como deve ser. E não é só no aspecto da visibilidade da manifestação da doença, é também nesses aspectos que falou há pouco o deputado João Ramos do acompanhamento psicológico. O mínimo é o acompanhamento psicológico do próprio dermatologista. Isso pode ser feito numa teleconsulta, mas desde que o doente esteja a falar com o médico, não é? E que haja uma interação entre os dois. Não simplesmente o envio de uma imagem a dizer, olha, afinal tem psoríase, agora está mais ou está menos, quer dizer, é do corpo todo, é só daquela zona. Quer dizer, são situações que podem ser resolvidas com essas tecnologias, mas se encarares neste ponto de vista de uma teleconsulta e não simplesmente do envio de uma fotografia. Eu não sei se havia aqui outras perguntas mais concretas. Pois, realmente, o tempo de espera, eu não sei precisar, porque isso depende também do hospital para o hospital, não é? Mas eu falei há pouco no caso do Algarve, que isso é paradigmático, não é? Porque um doente não tem acesso a uma consulta de dermatologia no Algarve, portanto tem que vir a Lisboa. Ou provavelmente a Évora, não sei, mas... mas provavelmente recorrerá a Lisboa, onde haverá mais facilidade. Mas, enfim, como foi no último relatório, a dermatologia e a oftalmologia são das especialidades que temos muito grandes. E quando estamos a falar aqui, enfim, um doente de psoríase começa a ser tratado, os resultados não são visíveis ao fim do ano ou dois, os resultados são visíveis ao fim de dois ou três meses. Portanto, se o doente tiver acesso, digamos, ao diagnóstico e ao tratamento adequado ao seu caso, o doente melhora substancialmente. E hoje em dia os próprios dermatologistas dizem que todos os doentes têm um tratamento. Portanto, muitas vezes, há uma dificuldade em aceder a ele, não é? Seja porque o próprio doente depois não tem condições sequer de ir à tal consulta, porque uma coisa é ir à consulta ali no centro de saúde, outra coisa é vir a Lisboa, não é? E vir a Lisboa, nós estamos a falar, creio que é à volta de 50 euros que os doentes gastam em média por consulta, também foi um dos dados revelados por este estudo.
Sr. Doutor, muito obrigada.
Eu não sou doutor.
Pronto, muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhor, cheguem-se mais.
Sr. Presidente da Associação, não sei se...
Perguntas do deputado João Ramos, não sei se temos tempo.
Eu agradecia, nós temos é pouco tempo.
Mas
agradecia que respondesse,
nós tivemos
claro,
uma reunião,
obviamente.
Ainda antes deste estudo com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, foram abordadas as questões, enfim, nós estávamos também com o Dr. Paulo Ferreira, que é um médico que nos tem apoiado desde o início da Associação, começou os seus trabalhos, mas foi uma conversa mais informativa, enfim, por culpa nossa, nós também não tínhamos um caderno de encargos, digamos assim, para apresentar. Aliás, foi uma das vossas sugestões nas reuniões que tivemos, não sei se foi sua, se foi do deputado Moisés Ferreira, mas nós temos um caderno de encargos, é isso que nós estamos agora a trabalhar, é um caderno de encargos que queremos apresentar novamente ao Sr. Secretário de Estado. E da vossa parte, gostaríamos muito que houvesse alguma resolução também no sentido de eventualmente pôr um bocadinho mais de pressão em todos estes aspectos junto do Ministério da Saúde.
Muito bem, eu penso que foi esclarecedora esta audiência com a Associação Portuguesa de Psoríase. Estaremos cá sempre que necessário. Obviamente, cada grupo parlamentar terá as iniciativas que muito bem entender nesta matéria, mas uma certeza os senhores têm é que o Parlamento está sensibilizado para esta questão e cada vez mais sensibilizado. Qualquer deputado conhece a Associação da Psoríase de Portugal e, portanto, eu acho que isso já foi uma evolução muito grande. Obviamente que há condicionantes, mas desejamos que vão continuando a evoluir no sentido de maior sensibilização e maior acesso atempado à primeira consulta, que haja uma referenciação e, portanto, obviamente, minimizar os custos das pessoas que têm esta doença. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião com a última audiência. Por nós.
Muito obrigado a todos
mais uma vez. Obrigada mais uma vez e bom Natal.
E bom Natal também para
bom
vós.
Natal
muito obrigado.
Também.